Olá, boa tarde. No novo modelo de atribuição do subsídio social de mobilidade nas viagens aéreas entre Açores e Madeira, entre as duas regiões e o continente, entra em vigor dentro de 9 dias. O decreto-lei que define o novo modelo foi hoje publicado em Diário da República e entra em vigor 9 dias após esta publicação, mas uma das principais alterações ao acesso ao subsídio está dependente da criação de uma plataforma digital. O subsídio foi criado em 2015 e era regulado por decretos de lei diferentes para os Açores e para a Madeira, pelo que o Governo decidiu criar um regime jurídico uniforme e único, tendo em vista objetivos de simplificação, eficiência e tratamento igualitário entre as regiões autónomas. Em causa está o pagamento de um reembolso do valor pago pelas passagens aéreas para que os passageiros dos Açores e da Madeira suportem uma tarifa máxima definida nas viagens realizadas entre os dois arquipélagos e para o continente. Entre as alterações previstas está a criação de uma plataforma para a gestão de beneficiários e do processo de reembolso para simplificar os procedimentos de elegibilidade e também reembolso. O diploma refere que o processo de atribuição do subsídio será tramitado através de uma plataforma eletrónica própria, a criar através de portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, dos transportes aéreo e marítimo e da modernização. Uma vez criada essa plataforma, o pedido de reembolso pode ser feito após a compra do bilhete. O pedido pode ser submetido entre o dia de emissão de bilhete e até 90 dias após a realização do voo ou do voo de regresso.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Uma mulher foi condenada pelo Tribunal de Angra do Heroísmo a 19 anos de prisão e ao pagamento de indemnizações no valor de mais de 84 mil euros por tentativa de homicídio, incêndio e explosões. Segundo a página da internet da Procuradoria da República da Comarca dos Açores, a arguida foi condenada por um crime de incêndio, explosões e outras condutas perigosas e 8 crimes de homicídio qualificado na forma tentada, na pena única de 19 anos de prisão. No acórdão proferido na passada semana, o Juízo Central Civil e Criminal de Angra condenou ainda a mulher no pagamento de indemnizações de 55 mil euros e de 27.500 às vítimas. O Tribunal aplicou a pena atendendo à gravidade dos fatos praticados e ao contexto em que ocorreram, à personalidade arguída, que não revela inversão no sentido da aceitação progressiva das regras de comportamento social e afastamento futuro da criminalidade ao dolo direto e intenso, bem como às necessidades de prevenção especial e de prevenção geral que se fazem sentir. Os fatos ocorreram a 2 de março de 2024 no Conselho de Angra do Heroísmo. A Polícia Judiciária, em conjunto com outras autoridades portuguesas e espanholas, apreendeu um submarino com 6,5 toneladas de droga a cerca de 500 milhas dos Açores, com 5 pessoas a bordo. A informação foi avançada hoje pela CNN, tendo a PJ referido em comunicado que o submarino era utilizado por uma organização criminosa transnacional que tinha como destino a Península Ibérica. Já em território europeu, a droga seria distribuída por vários países. A operação, que tem o nome de Nautilus, aconteceu durante os últimos dias e contou com a colaboração das polícias portuguesas e espanholas.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Conselho Económico e Social dos Açores, o CESA, alertou para a importância de existir uma política de imigração integradora e humanista, defendendo apoios ao alojamento, saúde e educação e um combate à exploração laboral. O organismo lembra que a população imigrante no arquipélago tem colmatado carências de mão de obra, sobretudo nos setores do turismo e restauração, e sugere a integração das instituições de solidariedade social na estratégia de integração cidadã dos imigrantes. O Conselho volta também a alertar para a necessidade de existir mais informação estatística para que seja possível realizar uma correta leitura da realidade e, consequentemente, um adequado planeamento de ações, projetos e políticas públicas. Na reunião plenária de sexta-feira, foram eleitos os presidentes das comissões especializadas do CESA, ficando Mário Fortuna, Rui Petencur e João Caneto como presidentes das comissões de Economia, Educação e Setores Sociais, respectivamente. A Comissão de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR, do Conselho, vai continuar a ser liderada por Alexandra Bragança. O governo açoriano manifestou profundo desagrado e preocupação com a proposta do PS para alterar a rede de áreas marinhas protegidas para permitir pesca de atum, de salto e vara em áreas de proteção total. Em comunicado, a Secretaria Regional do Mar e das Pescas, do Executivo, afirma que a iniciativa representa um retrocesso significativo na proteção dos recursos marinhos da região. A proposta também coloca em risco os compromissos assumidos pela região e pelo país no âmbito da conservação ambiental e da sustentabilidade dos ecossistemas marinhos a nível internacional. O PS Açores quer alterar a legislação que criou a rede de áreas marinhas protegidas dos Açores para facilitar a pesca do atum, mas a Fundação Oceano Azul alerta que isso terá custos reputacionais para Portugal. O grupo parlamentar do PS apresentou no plenário de março a proposta de alteração e pediu que essa fosse discutida com caráter de urgência, mas o pedido foi rejeitado pelo PSD, Chega, CDS-PP, PPM e PAN. Na apresentação da iniciativa, a deputada Joana Pombo Tavares justificou o pedido de autorização da pesca com a arte de salto e vara para atum nas áreas de proteção total, por se tratar de um método de pesca artesanal em que o pescador pode selecionar o peixe que captura, evitando capturar peixes mais jovens ou espécies não comerciais. O presidente do PS Açores, Francisco César, também defendeu na sexta-feira a captura de atum com arte de salto e vara nas zonas marinhas protegidas da região, alegando que não há fundamento científico para a proibição.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do governo considerou que a instalação dos dois radares meteorológicos nos Açores cumpre um direito da região a uma vigilância meteorológica adequada, colocando o arquipélago na vanguarda da monitorização.
O país e a região, com esta solução, estão melhor preparados, do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista da tecnologia, para serem uma referência do conhecimento e da ciência na Europa e no mundo.
José Manuel Bolieiro falava na inauguração do radar meteorológico das Flores, localizado no Morro Alto, no investimento global de cerca de 4,9 milhões de euros no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. Além do radar das Flores, já foi instalado um segundo radar em São Miguel, no Pico dos Santos de Cima. O projeto incluiu ainda duas estações meteorológicas e dois detectores de descargas elétricas localizados no aeroporto de Santa Cruz das Flores e também no Nordeste. O líder do PS Açores disse que o partido não dará o seu acordo à privatização de empresas públicas da região, caso o objetivo do Executivo Regional de Coligação seja tapar buracos ou satisfazer algum lobby. Francisco César, líder dos socialistas açorianos, falava na Vila do Porto, em Santa Maria, na sessão de abertura do grupo parlamentar do PS Açores.
Nós não vamos dar acordo à privatização de nenhuma empresa pública apenas para tapar buracos ou para criar ou satisfazer algum lobby que quer passar a ser monopolista ou oligopolista no mercado açoriano.
Francisco César disse ainda no seu discurso que percebe o problema do governo regional liderado por José Manuel Bolieiro. Lembrou ainda que o partido sempre esteve disponível para discutir a privatização da SATA e considerou a gestão do processo desastrosa. Neste caso, a primeira preocupação do governo regional, disse, não é resolver o problema da SATA, é tentar culpar alguém sobre o problema e querem por força que a culpa seja do PS, disse ainda Francisco César.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo Regional lançou esta segunda-feira uma campanha de sensibilização para combater estereótipos de género sobre profissões e divisão de tarefas domésticas. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
A campanha foi apresentada em Angra do Heroísmo e inspira-se em exemplos reais. Ora, a campanha mostra, por exemplo, uma mulher que é condutora de autocarros, um homem que é auxiliar numa creche e um jovem que ajuda a mãe nas tarefas domésticas. Para a Secretária Regional da Saúde e Segurança Social, Mónica Seidi, ainda há um longo caminho a percorrer e isso não pode ser ignorado.
O Governo Regional irá continuar a desenvolver outras ações em matéria de igualdade, é esse o nosso foco, é essa a nossa missão, continuar a levar esta mensagem de provocar uma reação nos outros para que as pessoas não se acomodem, porque efetivamente há ainda um longo caminho a percorrer e não podemos ignorar que algo tinha de ser feito.
Os vídeos e cartazes promocionais que serão divulgados na comunicação social e nas redes sociais foram apresentados ontem a alunos da Escola Básica e Secundária Tomás de Borba. Não existem ainda dados regionais, mas os números nacionais de 2024 apontam para uma sobrecarga das mulheres nas tarefas domésticas. Segundo Joana Borba, os números indicam uma evolução face a anos anteriores, mas ainda existe um desequilíbrio com maior sobrecarga das mulheres, o que se traduz em maior cansaço, podendo provocar outras doenças.
Dizem-nos, por exemplo, as tarefas domésticas e de cuidado familiar continuam a recair sobre as mulheres. Que exemplos é que nós temos? Na preparação das refeições, a maioria é sempre para as mulheres, com 65%, na limpeza da casa, com 59,3%, na lavagem e no cuidado da roupa, com 67,8%, e ficarem em casa quando os filhos estão doentes, com 63,7%. Quanto aos homens, eles sim, também têm alguns encargos, mas estes evidenciam-se nos arranjos e nos restauros da casa com 68% e nas tarefas relacionadas com o pagamento das contas familiares na ordem dos 36%.
Joana Borba, técnica superior da Direção Regional para a Promoção da Igualdade e Inclusão Social. O Plano Regional para a Igualdade e Não Discriminação prevê a realização de um estudo sobre a igualdade de género nos Açores, que será o primeiro estudo regional especificamente para esta matéria. A Secretária Regional da Saúde e Segurança Social lembrou, por fim, que o Plano Regional para a Igualdade e Não Discriminação está em vigor desde 2023 e que já foram realizadas inúmeras ações de sensibilização. Estão previstos também ciclos formativos direcionados a vários técnicos da administração pública e também de instituições.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Durante 2 anos, o programa MP4 esteve em antena na Rádio Atlântida e encantou os ouvintes. Também o jogo do autocolante foi um verdadeiro sucesso entre o auditório desta estação privada, que celebra hoje 37 anos. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Para assinalar esta data especial, Margarida Portela, locutora desta rádio, recorda como aquele programa foi bastante interativo, palco de muitos convidados, como músicos, poetas, escritores e bailarinos.
Bem, descrever o MP4 é um bocadinho difícil porque tudo acontecia durante 4 horas. 4 horas sempre a abrir. Era um programa onde tudo acontecia. Era um programa, enfim, com música ao vivo. Foi a primeira vez que se fez na Rádio Atlântida música ao vivo. E isto, de facto, só aconteceu porque o diretor-geral desta rádio, Carlos Pires Antunes, deu o aval muito mais acontecia. Havia letras de música, havia também, às sextas-feiras, um ouvinte podia fazer o seu próprio MP4, ou seja, durante meia hora era dele, ou seja, só tocavam as músicas que esse ouvinte queria ouvir e ele dava a voz a essa meia hora. O MP4 foi um programa já a pensar no futuro próximo, ou seja, nas redes sociais, a forma como era feito, com toda a rapidez, mas muita leveza também ao mesmo tempo. Um programa que supostamente devia ser para pessoas com mais de 30 anos. Acho que o MP4 marcou por aí, por ser um programa que praticamente todas as faixas etárias gostavam.
A radialista revela ainda o significado por detrás do nome escolhido para este conteúdo.
Eu não ouvi ninguém que não falasse sobre o MP4. Curiosamente, na altura, muitas pessoas chamavam-me exatamente MP4, porque o nome do programa é exatamente MP, ou seja, Margarida Portela, e 4 das 4 horas que eram feitas. Eu, quando fiz o MP4, não estava à espera. Apenas quis fazer um programa de autor durante a tarde e resultou muito bem e tenho de agradecer aos ouvintes desta rádio.
Na altura, a audiência do MP4 interagia por e-mail ou por um contacto telefónico, mas o feedback foi extraordinário e um marco importante na programação da Rádio Atlântida. E se o programa fosse feito novamente, como seria? Margarida Portela desvenda.
Eu penso que o próprio programa marcou. Porque na segunda-feira podia acontecer uma coisa, na terça outra, ou até mesmo eu podia, sei lá, fazer assim algo no momento, pensava em algo no momento e fazia-o. Portanto, é um bocadinho difícil escolher algo que tenha de facto marcado o MP4. Hoje em dia há Facebook, Instagram, o WhatsApp, ou seja, estaria muito mais próxima do auditório da Rádio Atlântida. Sempre que quisessem conversar comigo seria através do WhatsApp, teria também de divulgar o programa nas redes sociais e teria de pensar muito bem nas rubricas que iria incluir no MP4, mas teria de ter algumas coisas diferentes.
Ao 37º aniversário da Rádio Atlântida, o jogo do autocolante é outro momento de destaque digno de recordar. Segundo a responsável pelo turno da manhã, este passatempo surgiu na sequência de outros e a adesão foi descomunal. A dinâmica era divulgada durante as horas de emissão com várias pistas dadas pelos animadores.
Foi a verdadeira loucura. Tenho imensas recordações, ou seja, era bastante fácil participar. Basicamente, era uma grande prenda, ou seja, 25€ em combustível e o primeiro ouvinte que conseguisse encontrar o repórter Atlântida, que estaria algures em São Miguel ou até mesmo junto do posto de abastecimento que patrocinava o jogo do autocolante e tivesse um autocolante da Rádio Atlântida colado no vidro da sua viatura, enfim, ganhava 25€ em combustível. A forma mais fácil de divulgar a Rádio Atlântida. Ou seja, ter um autocolante no vidro, de facto, era a forma de levar esta rádio um pouco por toda a ilha de São Miguel e, quiçá, outras ilhas. Basicamente, o trabalho era feito pelos animadores. Falávamos imenso sobre o jogo do autocolante, dávamos pistas aos ouvintes de onde estaria o repórter Atlântida. E também, quando os 25€ em combustível eram oferecidos ao primeiro ouvinte que encontrasse o repórter Atlântida, ou seja, era tudo em direto na rádio. Foi um jogo que marcou muito.
E é com orgulho e alguma nostalgia pelas memórias proporcionadas que a animadora realça os muito bons passatempos que a estação tem feito ao longo dos anos, exaltando que sem o seu auditório não seria possível. A Rádio Atlântida nasceu a 25 de março de 1988 e esta terça-feira está de parabéns por mais um ano de muitas conquistas, músicas, programas, cultura, entretenimento e informação.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.